Hipacondríaca apresenta Surra de Lúpulo.
Oi, pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou Ludmilla, mais conhecida no Instagram como Hipacondríaca. E no programa de hoje, a gente vai falar sobre a próxima revolução cervejeira. Não é sobre um estilo novo no BJCP, não é sobre técnicas de brassagem, nem sobre novos equipamentos. É muito melhor do que isso, gente. É sobre documentar, sobre registrar, sobre publicar literatura cervejeira brasileira de verdade. E para falar dessa revolução, chamamos o Diego Mazieiro, cofundador da editora Cráter, especializada em livros cervejeiros, para contar isso e muito mais pra gente. Então, Diego, dá um alô pra galera, por favor.
Bom dia, boa tarde, boa noite, né? Repetindo aí a orientação da anfitriã. Meu nome é Diego, como ela apresentou. Sou um dos cofundadores da editora Cráter. Eu já tive passagens aí por duas cervejarias aqui de Porto Alegre, que são a Bodoc e a Suricato. Também trabalhei nos últimos 3 anos com a comunicação da Quatro Árvores, também aqui de Porto Alegre. Meus projetos principais antes da Cráter eram os festivais e eventos cervejeiros. Mas faz 4 anos que a gente tá que nem aquele malabarista que vai rodando o prato, né? Fazendo vários projetos ao mesmo tempo, tentando manter tudo num bom ritmo. E um dos efeitos colaterais da pandemia, dos poucos positivos, foi que a gente conseguiu dar muito mais afeto e atenção para a editora. Acho que como introdução, é isso.
Muito bom. Já se apresentou. Bem-vindo, Diego. E eu sou Leandro, mas hoje vocês podem me chamar do Traça das Barley Wine. É, tem que juntar o livro com a madeiradinha, com os barris.
Tu tá mais pra cubim mesmo, sabe? Pim, aquela coisa ruim da madeira que todo mundo quer matar. É tu.
Que deselegante.
Caraca. É por declarações como essa que eu bebo. E aí a gente aproveita, tá batendo papo e bebe pra acompanhar essa conversa. Diego, o que você tá bebendo por aí?
Então, eu tô bebendo café. Hoje a jornada é longa, a gente tá prestes a lançar essa semana a nossa primeira campanha de financiamento coletivo. Esperamos que de muitas. De um projeto bem bacana, que foi o Guia da Sommelieria de Cerveja. Que, bom, foram 18 meses até agora de trabalho. Tem mais uns 2 até o lançamento. Nossa. Então estamos na reta final. Eu sei que no futuro vão escutar esse podcast em outros momentos, mas que saiba que hoje eu estava tomando café porque precisava.
Tinha que virar a noite. Ilude você.
Bom, eu tô aqui e eu vou abrir agora essa pequena mania com a Little Cata, que é uma cerveja colaborativa entre, só de sacanagem, o produto tá me abandonando, entre Alon, oh meu Deus,
é DJ isso?
Pois é, você viu. Entre Alon e Agus Island. E cara, no minuto que abriu, subiu um cheirinho doce, que essa é a Catarina Sauer com Guaraná, Trem Hop de lúpulo brasileiro, entendeu? Então já subiu aquele cheirinho de Guaraná, talvez? Uma coisa linda. Lirocata da colaborativa da Alon com Agus Island. Vamos ver o que vai ser, daqui a pouco eu vou tomar. E você, traça piolenta das Barley Wine?
Eu tô bebendo uma que eu me arrependi de abrir, porque você não é digna disso. Eu tô bebendo a Cercado de Quem Interessa. Você já ouviu falar dessa cerveja, minha amiga Ludmilla?
Sim, inclusive postei esses dias com uma tremenda declaração de amor pra sua pessoa.
Então, eu tô bebendo a Cercado de Quem Interessa, que é uma American IPA com mosaic feita pelo Devaneio do Velhaco. É pela pelo, né? Tem que perguntar pro nosso amigo se
é pela... Se a gente for falar que é cervejaria Devaneio do Velhaco, é feminino.
É pela, né? Mas o velhaco é macho, né?
Se vocês me permitem, como porto-alegrense conterrâneo, a gente fala, se refere ao devaneio.
Ao devaneio do velhaco. Então não é nem ao velhaco, ao devaneio, né?
Então, Diego, apresenta você. Eu fui pesquisar sobre você, mas você é formado em educação física. Então, conta pra gente um pouquinho do Diego antes da cerveja, né? Antes de trabalhar nas cervejarias que você até já citou. Como é que foi essa tua entrada na cerveja e até o nascimento da Cráter, pra galera conhecer um pouquinho mais sobre você?
Foi um caminho bastante errante, assim, né? Eu tive a oportunidade de morar em vários países, assim, ao longo da... Durante os meus 20 anos, assim, toda a década dos 20 até o começo dos 30, por casualidade ou não, países e cidades cervejeiras. Até 2009, 2009, quando eu morei em San Diego, eu não fazia nenhuma grande reflexão a respeito, né? Só, nossa, que legal, localmente tem umas cervejas diferentonas e boas. E tomava, assim, né? E até mais ou menos esse ano, 2011, na verdade, eu já não estava trabalhando com educação física propriamente, mas em ONGs que usavam o esporte como pano de fundo, assim, para desenvolver projetos sociais. Uhum. Quando eu voltei para Porto Alegre, finalmente, em 2013, eu entrei para o serviço público como professor de educação física ainda, e foi minha última tentativa, assim, né, de placar, assim, algo relacionado ao esporte. Mas desde, enfim, desde 2009 foi quando realmente eu fiquei intrigado, né, comecei a tomar. 2011 foi meu primeiro curso de produção de cerveja caseiro, né, sem nenhuma aspiração comercial. Uhum. Eu morei em Bariloche, que é uma cidade pequena, porém turística, e tem umas 30 e tantas cervejarias também. Então ali, nos anos 2011, 2012, eu fui muito impactado, assim, pela produção, pela pequena produção de cerveja, né? Uhum. E aí fiquei com essa pulga atrás da orelha, assim. E depois, quando eu cheguei em Porto Alegre em 2013, tinha um amigo meu que tava fazendo muitas produções caseiras, tava num momento de muita experimentação, e a gente braçava praticamente a cada 15 dias, assim, coisas diferentes, experimentais. E ali acho que foi o momento decisivo, assim. Em 2014, daí, a gente começou com a produção de eventos, mais ou menos em paralelo à estruturação da cervejaria Bodoc, que foi a minha primeira passagem. Na época era cigana, né? Agora tem fábrica própria aqui em Porto Alegre. E daí foi o enamoramento, assim, com cerveja, trabalhar com cerveja, experimentar as questões vinculadas à cerveja. Talvez, assim, como importante pontuar, assim, que muito cedo eu descobri que o ritmo fabril e a indústria não era muito a minha praia, assim, né? As minhas contribuições sempre são, apesar de não muito especializadas, mais vinculadas à venda, à comunicação, relações institucionais, né? No caso dos eventos, né? Então, não é a coisa da rotina engenheiro, dura, né? Que é muito importante e determinante para a produção da cerveja. Eu gosto mais da agitação, digamos assim.
Sim. Não, você tem cara de agitador cultural totalmente. Totalmente, totalmente. Eu trabalhei com cultura 9 anos. Eu quando eu bato no olho num agitador cultural, ele tá ali, ó, pá.
Vou ter que pesquisar pra ver como é a cara de uma, né? Pra saber por que eu...
Ué, tu não tem espelho em casa não, menino? Mas aí, contou então como é que foi tua vida um pouco antes, a tua vida um pouco durante, e qual é a da Crater, assim, como é que veio essa coisa demais de pensar numa editora focada em cerveja?
É, então, principalmente por estar em contato, assim, com muita cervejaria, quando a gente produzia, acho que ainda produz, né, mas ficou pra 2022, os festivais e os eventos e pelas andanças, identificar uma lacuna, assim. Eu tenho um vínculo muito forte com a Argentina, né, eu tenho uma filhinha lá, sabia, né, que a produção de conteúdo e literatura está muito vinculada à capacidade de ler em inglês. A maior parte das pessoas apanha, né, para conseguir ler o suficiente. Sim. No inglês, porque não existia literatura acessível, né? Então a gente, no momento, ainda era uma busca meio solitária, identificava como uma demanda, sabia que ia ser muito difícil se ainda existia essa demanda, né, mesmo com tanto tempo de instituições de ensino, etc. É porque era difícil, provavelmente, transformar num negócio viável, né? E aí, bom, em 2017 demos os primeiros passos, eu e o Pedro, para em 2018 lançar oficialmente, né, e sair à rua com o primeiro projeto, que foi o Radical. Mas a origem da Crater, ela é pouco usual, digamos assim, né? Eu e o Pedro, a gente escreveu mais ou menos na mesma época pro pessoal da Brewers Publications, que é o braço editorial da Brewers Association lá dos Estados Unidos, perguntando mais ou menos sobre os mesmos títulos. A gente não se conhecia. E aí a editora falou, porque em vez de tentar criar projetos separados, vocês não conversam e tentam se articular. E assim foi. A gente conversou, eu fui até Curitiba visitar o Pedro, que ainda morava lá na época. E assim, desde o começo, tem uma questão aí que talvez seja um papo meio de produtor cultural daí, que é aquela questão de vibração, né? De você estar no mesmo ambiente e mesmo sem ainda conhecer profundamente, saber que existe um mínimo de compatibilidade para poder avançar, né? Que é talvez um pouco intuitivo, talvez, sim, enfim, algumas coisas meio assim. E assim foi, a gente foi construindo. O Pedro, na época, ainda trabalhava na comunicação do Mestre Cervejeiro, tava com a cervejaria, tava na Suricato já, e ainda com a produção de eventos. Então era um projeto, ainda assim, aquele projeto paralelo, querendo ganhar força e corpo. E aí, 2018, a gente lançou o Radical Brewing, aqui em Porto Alegre, e já em 2019 a gente começou a articular a vinda do Randy, que foi talvez um grande grande marco, né? O Randy Mosher é o autor do Radical Brewing. Uhum. Foi um marco pra nós, assim, um esforço tremendo em investimento, em trabalho, mas já ali deu uma impulsionada, assim, na percepção das pessoas de que a gente tava entrando sério, assim, né, nesse meio, com vontade de, pra além da questão das publicações em si, né, de criar, de fortalecer a rede, né, de saber, de trocas, né? Esse é um pouco o propósito.
Pensando aqui, aí beleza, entendi a história da Crater, maneiro. E aí, em agosto, né, eu tava aqui em casa, de boa, de repente, no Dia Mundial da Cerveja, quando eu achei que eu só ia ver post de pessoas bebendo cerveja, pessoas comemorando o dia, vem a notícia de que a editora Crater, junto com a Academia da Cerveja, criaram um projeto para incentivar a produção da literatura cervejeira nacional. Do caralho. Conta para os nossos ouvintes um pouco do que é essa iniciativa. Como é que eles fazem para se inscrever? Como é que vai ser a seleção? Detalhe um pouco pra galera aí. Primeiro, qual é o objetivo, né? Incentivar a produção literária, mas dar um contexto um pouquinho maior. E falar sobre inscrição e seleção para essa galera que tá aí afiada querendo escrever alguma coisa.
Acho que antes eu queria retomar só um pouquinho, assim, de que desde a nossa fundação, um dos principais objetivos da editora era realmente que a gente conseguisse produzir conteúdo nacional, né? Não diretamente pela editora, mas provocar o interesse, despertar essa motivação em profissionais brasileiros, né? E até agora a gente só tinha conseguido o nosso único título nacional. É o Direito para o Mercado da Cerveja, que foi organizado pelo André Lopes, que é conhecido pela Alcunha, é o advogado cervejeiro.
Exatamente, é o cara do INPI.
E eles são, a gente tem uma cooperação já há muitos anos, inclusive a gente é cliente do escritório, né, com a editora. Teve muitas conversas, muita gente nos procurou para isso, mas não chegou a se materializar nenhum outro projeto, né? A gente tem mais um projeto fora o guia da sommelieria que sai esse ano, tem mais um projeto autoral que é da Crater, mas é escrito por um argentino que vai sair esse ano ainda, mas e não tinha mais nada assim de produção nacional. A gente já vinha, eu e o Pedro, em debate, né, sobre a construção do edital desde o ano passado. O ano passado foi um ano super complexo para todo mundo, né? A gente não conseguiu levar adiante o edital. Aí a gente formatou a proposta, conversou com o pessoal da academia, principalmente o Esber, né? Que é o Alexandre Esber, que é o coordenador. E muito rapidamente a gente conseguiu fechar essa parceria, esse vínculo. Acho que pela afinidade nas missões, assim, né? Da academia e da editora, né? Uhum. E sobre as questões específicas do edital, né? Como é a mecânica? A gente tem uma primeira etapa, todos os projetos que forem sendo inscritos, eles vão estar disponíveis para leitura, né? Tem uma plataforma específica, mas o acesso que a gente recomenda pela praticidade na navegação é o editoracrater.com.br/edital. Bom, os projetos são subidos ali até o fim de novembro. Depois a gente tem uma primeira etapa de voto popular, né? Assim que as pessoas, né? A comunidade cervejeira ampliada, né? Qualquer leitor, o usuário vai ter a oportunidade de votar. Uhum. Dessa primeira votação, a gente vai tirar as 10 mais votadas, e aí elas são submetidas aí à avaliação de um corpo de jurados, né? Um corpo de jurados está composto por 11 integrantes, e aí essa etapa ainda é silenciosa, né? Dos jurados, a gente vai tirar daí, a partir dessa seleção, e a gente tem aí uma planilha de critérios que estão dispostos no edital, se pontua as 3 primeiras, e aí as 3 primeiras propostas vão ser apresentadas num formato meio pitch, assim, reality show, ao vivo, né? Uhum. Por cada um dos proponentes aí, né? Cada uma das proponentes. E aí a gente, é uma campanha bem longa, assim, né? A gente vai concluir esse processo de seleção em março, e depois disso ainda quem for escolhido tem mais uns meses para produzir de fato, né? A gente quis derrubar todas as barreiras. Até o fim de novembro a pessoa tem que escrever, ter o seu sumário e um dos capítulos ou um resumo da proposta para apresentar. E depois a obra completa, se ela não for avançando, só precisa ser escrita de de fato uma vez que for escolhido, né? Assim, se, se considera que não vale a pena ir avançando conforme chega, você só tem que elaborar a sua apresentação para no dia lá em março você ter mais chances de ter seu projeto escolhido para publicação, né? A gente quis simplificar ao máximo, né? Mas que as pessoas já fossem planejando, se preparando, aprofundando leitura, investigação, etc.
Mas assim, eu vou fazer uma pergunta que a gente não faz há muito tempo e sinto muito, Diego, mas é isso. Acontece que a pergunta tá com pedra. Esse, em que a primeira etapa é uma etapa popular, no mercado onde a gente tem os, que o nosso amigo Marcelo ama, os beer influencers, você não acha que a popularidade pode acabar influenciando demais?
Assim, na plataforma, os projetos eles ficam anônimos, né? É claro que a pessoa tem toda a possibilidade de dizer vote no projeto tal, mas todo o tráfego que a gente gerar para a plataforma ele vai anônimo, então as pessoas caem ali sem saber de quem é o projeto. A gente tomou um certo cuidado com isso. De qualquer forma, a gente acha que, assim, não é um prêmio super fácil, né? É tipo um concurso de cervejas, é exigente, né? Se a gente conseguir, mesmo que sejam propostas principalmente de pessoas que têm uma boa penetração nas redes, 10 é um número bom pra gente chegar a 3 fortes, e essas 10, elas são, as 3 são selecionadas daí, inclusive tem 2 pessoas que são no mercado editorial, né? Não estão nem aí se não conhecem ninguém, não estão nem um pouco influenciadas por quem é a pessoa, vão tratar das questões da qualidade da escrita, né, de como está apresentado o sumário, o que chegou de material em manuscrito ali para ser avaliado, né? Então a gente está tomando cuidados para que não seja só esse o fator decisivo para a seleção das propostas. Por outro lado, assim, a ideia de fazer uma etapa de votação popular primeiro é porque é para produzir barulho mesmo, né? É para agitar, é para as pessoas ficarem intrigadas, curiosas, né? Para talvez provocadas mesmo, né? A gente, assim, se a lógica for a de outros lugares, mesmo até ali da Brewers Publications, o perfil principal de quem vai escrever é cervejeiro ou jornalista que é cervejeiro, que depois vai organizar, ou acadêmico, né? Que tem já uma afinidade com a escrita e mais facilidade de organizar os conteúdos e transformar numa obra publicável, né? Assim, enfim, mesmo a apresentação de um beer influencer vai ter que ser boa para poder avançar, né? A gente não tá muito, tomamos as medidas necessárias para evitar que fosse super desproporcional, mas não estamos preocupados. A gente acha que vai vir coisa muito boa de profissionais do setor, da parte mais dura mesmo, né, de produção de cerveja.
Sim.
E estamos animados com essa perspectiva. Até porque, Ludi e Leandro, uma dos efeitos secundários, assim, que a gente espera do projeto, mesmo que não saia, só tenha um ganhador, que a gente consiga ter uma meia dúzia de publicações engatilhadas, né, a partir dele, né? Porque a gente sabe que vai chegar mais do que uma proposta boa,
com certeza,
publicável, interessante.
Com certeza. Comentários que eu queria muito fazer quando eu fiquei sabendo sobre esse projeto especificamente, a gente até falou isso no pré-papo, foi, a gente tem falado aqui no Surra de Lúpulo sobre a construção da Escola Brasileira de Cerveja. Ah, isso é uma utopia ainda, a gente é um país produtor do craft muito mais recentemente, e a gente tá vivendo a explosão ainda. Quando você olha o mapa, o anuário do mapa, todo ano tem mais cervejaria, e precisamos ainda crescer o mercado, blá, blá, blá. Mas além de ter cervejaria produzindo cerveja no Brasil, craft de qualidade, a gente precisava de falar sobre terroir, sobre plantação de lúpulo, sobre mais estudos, sobre, enfim, sobre 1 milhão de coisas que estão acontecendo. Elas já acontecem no tempo delas, aí parece que é lento, e aí todo mundo que conversa com a gente aqui tem, pelo menos, com algumas exceções, uma das pessoas que está na banca, Silene Saurin, que tem 28 anos de experiência no meio cervejeiro, de uma maneira geral. Mas, assim, a construção da Escola Brasileira de Cerveja, eu acredito que, inclusive, passa pela construção da literatura cervejeira na nossa língua. Isso eu acho que extremamente importante. Você começou falando sobre isso. A dificuldade da língua, né? As pessoas querem estudar. A maioria dos textos, dos livros estão em inglês e não são necessariamente acessíveis para todos. O fato de estar em português vai facilitar pessoas que não falam inglês e que teriam tanta aptidão quanto qualquer outra pessoa para produzir cerveja, para estudar sobre cerveja, etc. Então, isso por si, esse projeto, o fato de trazer de uma forma de popularizar, eu já acho fenomenal. E aí você falou um negócio que eu acho sensacional também. Mesmo que seja um ganhador apenas por esse edital especificamente, vocês de alguma maneira estão fazendo um chamamento público e vão receber uma quantidade que gente não sabe ainda de projetos, e que poderão, no futuro, ensejar em novas publicações, capitaneadas pela Crater e outros parceiros. Enfim, e eu acho que essa construção literária cervejeira brasileira é puta que pariu. Eu nem sei dizer, acho demais. Eu fico emocionada, que eu sou uma pessoa apaixonada, entusiasmada. Então, isso é um negócio que você fala, caralho, tá andando bem na minha frente. Eu tô podendo ver isso acontecendo. É loucura isso, eu tô doida.
Olha, assim, dos projetos que a gente fez como editora, junto com o Guia, que foi um esforço de 28 colaboradores com a Bia e capitaneando, são dos que mais... O edital é um dos que mais me emociona, digamos assim, né? E aí, acho que talvez... Aí eu entregue pra Lud aí porque que ela me categorizou como um produtor cultural, que a gente faz as coisas muito movidos a isso, né? A motivação, a ver um... E saber que é uma sementinha, né? Enfim, é um projeto que daqui a 5, 10 anos a gente vai conseguir rastrear, né, a origem de gente que vai estar publicando seu segundo, terceiro título, porque em algum momento foi cutucado, assim, né, que era o que faltava, né. De novo, aquela que eu me vejo como um agitador mesmo, né. Eu provavelmente nunca vou escrever um livro, mas se puder ter participado de alguma forma nessa provocação, né, de várias outras pessoas com um acúmulo, né, com experiência na produção ou com uma trajetória acadêmica legal, com a capacidade de reunir dados e transformar em digerir e transformar em algo mais palatável, né, para usar do lingo cervejeiro. Eu acho que isso vai ser muito bacana, assim. Quando a gente fechou com a academia, que na verdade foi o que viabilizou o projeto sair esse ano mesmo, era uma reunião, dá para dizer, executiva, digamos assim, e correu uma lagriminha no meu olho, eu não consegui segurar, assim, né? Porque realmente, assim, claro, a questão financeira é determinante, mas acho que a gente passa no mundo não só para isso, né? A gente tem uma questão mesmo de alegria, de realização, de se der para participar da realização de várias outras pessoas também. E acho que a editora, como os eventos, né, que são os projetos que eu me identifico mais, até mais com as minhas passagens pelas cervejarias, é um lugar de encontro, né? É um lugar de troca de saberes. O próprio nome Crater, né? Crater era um objeto que os gregos usavam para compartilhar bebidas alcoólicas, né? Tipicamente o vinho, mas que circulava na roda enquanto se tinha discussões político-filosóficas, né? E a gente se propôs a ser isso, né? A ser esse espaço de troca, de reunir quem está disposto a escrever, a compartilhar o que sabe, né? Mesmo sabendo que às vezes que nem todo projeto vai ser rentável ou muito viável financeiramente, mas se a editora como um todo andar, a gente está disposto a assumir riscos, né? Se a gente acreditar que uma publicação específica precisa existir, né? Por N razões, né?
Fenomenal, assim, sensacional. Isso que você falou da lagriminha escorrer, eu fico imensamente emocionada. Eu acho que é demais a gente ver essa história estar acontecendo. E é muito legal fazer parte do mercado cervejeiro, estando um pouquinho mais inserido e ver essas mudanças acontecendo. Porque senão a gente fica assim, ah, nada muda, não muda nada. Porra, muda coisa pra caralho! O que você tá olhando? Originalmente, a Crater começou como uma editor de livros cervejeiros, mas trazendo traduções para o português, que a gente já falou um pouco disso aqui, né? E aí você falou brevemente do primeiro livro, que foi o livro do Direito e a Cerveja, é isso? Aquela compilada do... Como é que é o nome do livro mesmo?
Direito para o Mercado da Cerveja. O primeiro Exato. Original, né? O primeiro livro isso, em português, né?
E qual foi esse ponto da virada de agora começar a produzir original? Ou sempre foi uma ideia produzir original? Como é que foi isso para vocês?
Sempre foi, né? Assim, na verdade, a gente só teve dificuldade mesmo. A gente foi colocando no calendário de produção as traduções e deram uma acelerada porque não estavam entrando mesmo as propostas de potenciais autores brasileiros, né? Então, a gente foi construindo o cronograma assim para viabilizar a editora, né? Mas era um desejo nosso. O André, a gente se reuniu emblematicamente. O Radical a gente lançou no Festival da Cerveja de Porto Alegre, que era um evento que eu produzia ou produzo, né? E a gente se reuniu durante o festival mesmo, e lá ele, vamos fazer, e o livro saiu, levou um tempinho, né, foi em 2018, foi sair em agosto de 2020. Dois anos, mas os livros são assim, né?
Sim,
entre a idealização de um livro e a sua materialização, leva tempo, né? E às vezes, assim, o retorno financeiro não é nenhum fenômeno, né? Então, a gente entende a dificuldade, mas ao mesmo tempo sabe da importância e da valorização, a Até assim, tipo, um dos efeitos indiretos ou intangíveis que se tem ao publicar, ainda mais quando é uma publicação técnica, é o reconhecimento como profissional, né? E o que se deriva a partir dali, né? Como um credenciamento do trabalho já feito, né? E do que você pode apresentar como fazendo aquilo que você faz no cotidiano, né? Não é a obra em si gerando... Assim, isso é importante, acho que, tratar de forma explícita, assim, né? Estando no Brasil, que é o mercado editorial, ele vem encolhendo aos pouquinhos. Sim. Mas está encolhendo, uhum. que não é uma, assim, se alguém está pensando em publicar para ficar rico, aí tem que ser um best-seller internacional, assim, né? Não é por aí. Mas, ao mesmo tempo, isso, acho que até como o André e o advogado cervejeiro podem atestar a quantidade de pessoas que procuram ele a partir de ter publicado um livro para prestar serviços, aí a gente pode falar sério, assim, né? Dos efeitos que a publicação tem profissionalmente. Ainda assim, os nossos livros estão vendendo bem. Se alguém se propõe a trabalhar um conteúdo que tem potencial comercial e saída, vai ter uma remuneração digna. Não é só por amor, né? Talvez tenha ficado... O começo da minha fala tenha ido muito por essa linha, mas não é por aí, né? Tanto a gente construiu também o edital nessa via. Você tem um adiantamento de royalties, uhum. E depois você vai seguir ainda se remunerando pela Sim. venda daquele livro, enquanto ele for um livro vendável, né? Quantas pessoas tiverem interesse, às vezes, quando a gente escolhe um assunto que não é atraente por muito tempo, o livro vai deixar de ser atraente ou vai deixar de ser vendido ao longo do tempo. Não quer dizer que a gente não deva fazer, né? Por exemplo, publicamos a nova IPA, que trata especificamente das New England e Hazy IPAs. O furor que existe hoje provavelmente vai diminuir um pouco. Tá claro que não é um estilo que vai embora, porque já são 5 anos agora,
Sim,
né?
Sim, já tá consolidado.
Tá consolidado, mas assim, não é... Daqui a 10 anos, provavelmente já vai ser tipo América IPA. Território comum, assim, as pessoas vão se interessar, mas não é um material que vai durar pra sempre, né? Então, eu não quis fazer uma fala também no sentido de inibir, né? Se eu quiser falar sobre questões políticas vinculadas à produção da cerveja dentro de um marco temporal específico, se for uma obra interessante que tenha sentido existir, ela vai ser avaliada, né? Ela pode ser publicada, né? Não, existem formas da gente trabalhar isso. Eu dei várias voltas para dizer que o campo está aberto para tudo que é tipo de publicação. Existem riscos por trás de encarar um projeto assim, mas se a gente está fazendo 4 anos depois da nossa primeira reunião, eu e o Pedro, e cada vez crescendo, é porque é possível encarar a editora como um negócio, é possível um autor ter bons resultados financeiros também, mas não é certo, como qualquer negócio, né, na verdade, né?
Concordo com você sobre o mercado editorial do Brasil, que tem, não é nem sobre concordar, né, os dados estão aí, que tem
encolhido
e tal, mas ao mesmo tempo, esse encolhimento ele abre um espaço que eu acho que o mercado da Crater super atende. Se você pegar, por exemplo, aqui no Rio de Janeiro, não sei se você já conhece, ela tem a editora Dark Side Books. A Dark Side Books, ela é especializada em material de terror e em livro de alta qualidade de impressão. Então, quando você pega uma capa da Dark Side Books, quando você pega o material, o peso do livro, tudo, cara, assim, milimetricamente dali é pensado. Ele cria um produto de nicho que ele tá tão direcionado pro nicho dele que não, ele não faz parte desse encolhimento, porque o nicho dele tem essa fome de digerir isso, de saborear esse tipo de material e tal. E eu acho que a Crater tá atendendo um mercado que tem essa sede, aí eu não vou falar fome, né? Eu vou falar sede. Que tem essa sede e, mais importante, eu acho que tem essa sede de material nacional. Porque, assim, de novo, né? A gente tem acesso ao material gringo, a gente tem acesso às traduções do material gringo. Mas o material nacional, eu acho que é uma grande virada de jogo de vocês. Porque com isso, é um material único. É um material que vocês vão ter aqui, pronto, acabou, e aí, na verdade, vocês podem estender para fora, né? Muda a história. Eu acho que esse problema do encolhimento nem é muito o problema que vocês vão lidar, não. Eu acho que, sei lá, né? Podem ter outros problemas. Carência de autor, talvez.
É, não, mas assim, indo bem na linha do que você está falando, Leandro, como eu falei antes, um dos poucos efeitos colaterais positivos da pandemia no plano pessoal foi a gente poder ter dado atenção para a Crater. A gente saiu de duas publicações no começo de 2020 para o Malte chegou hoje aqui na sede da Crater, então o sétimo livro. Então, em um ano a gente publicou 5 livros, né? E até o fim do ano vão ser mais 2, né? O Guia da Sommelieria e o Manual de Química, que é escrito por um cervejeiro argentino. E então a gente está falando de 7 publicações em 1 ano e meio, mais ou menos. Sim. A gente experimentou um crescimento, apesar da pandemia, a gente tinha uma demanda reprimida, né? A gente só tinha publicado 2 livros, já tinha trabalhado o que era possível. E a gente está crescendo de uma forma até bem saudável. Não é uma explosão, vamos crescendo aos poucos. Agora, a gente confia muito que o guia e o próprio edital vão ampliar um pouco. A maior parte dos nossos livros até agora está focado no processo de produção, né? O guia de sommelieria. O direito já era para quem está montando o seu negócio, né? Ou quem tem o seu negócio. Já fugiu um pouco dessa lógica da produção de cerveja. Mas o edital é um campo de jogo completamente aberto, né? Assim, a gente quer que saia daí um livro técnico, mas pode ser técnico em qualquer coisa, né?
Sim.
Poderia ser, inclusive, o livro do seu amigo, né, Ludinho? Um livro sólido sobre a história da cerveja no Brasil, na América do Sul, sei lá, né?
Mas só para situar aqui, para os ouvintes entenderem essa citação que o Diego fez, foi quando eu recebi a matéria da Exame, falei, caralho! E aí eu comecei a olhar para quem eu achava que eu podia indicar isso, que eu sou dessas, né? Eu sou aquela que não vou lá no meu Instagram só e solto, arrastar para cima e ver. Se eu acho que aquilo ali tem sinergia com você, com o Leandro, eu chego, mando o link para ele, olha essa merda, olha agora, que isso tem tudo a ver com você, vai assim. Então eu mandei pro Sérgio, que já esteve com a gente aqui contando, falando um bocado sobre a história da cerveja no Brasil. Foi um papo ótimo, aí gera todos aqueles conflitos que a primeira cerveja não foi produzida, não foi em Recife, mas aí esse Recife naquela época estava sob a colonização holandesa, não era Brasil, enfim, pá. E aí eu mandei pra ele e falei, cara, totalmente a tua cara, o cara é professor, doutor, mestre, cacete a quatro da porra toda em história e tá morando na Itália hoje, pessoal. Um livro escrito, óbvio, por um historiador, e é um cara que se atém de fato a documentos e fatos, cara, ia ser demais. Ele, pô, interessante e tal, mas é isso, aí depende do esforço de sentar, escrever. Enfim, é trabalho, né, gente? Não é choro com os amigos. É trabalho, é sentar, escrever, é botar o seu conhecimento no papel de modo que as outras pessoas que vão ler aprendam, se interessem, né? Seja um produto interessante para no final, digamos assim. Era isso, só para contextualizar. E eu acho que é isso. Eu acho que o legal vai ser, não necessariamente, ou se for que seja, um livro sobre produção de cerveja nacional só, sabe? Eu acho que existem temas e a gente tem que incentivar a ramificação. É óbvio que é importante falar do lúpulo, do malte, da levedura, da água cervejeira no Brasil. Sim, tudo isso. Mas e mais o que a gente pode falar que é muito nacional? É isso que eu quero dizer, sabe? Eu acho que, enfim, pode surgir projeto de todo que é jeito. Até o Dante Cervejeiro quer falar de legislação aqui, né?
Exatamente.
Como é que é a tributação aqui, que é um ninho de gato dos infernos.
Não, exatamente, sim. A gente já teve vários conhecidos, né? E o que você estava falando antes, assim, né? A vantagem, o Pedro trabalhou com comunicação para várias cervejarias, depois ficou 4 anos no Mestre Cervejeiro. Eu passei pelos eventos, pelas cervejarias. A gente não é outsiders tentando cavar um negócio do nada, né? É o contrário, né? A gente começou o projeto sabendo que seria difícil, né? Que ele fosse, se consolidasse e fosse um negócio como está finalmente se estruturando. Mas a gente quis fazer mesmo assim, porque a gente entende que precisa, né? Que existe essa demanda, né? Se você pegar nos Estados Unidos, quem fez isso foi a Brewers Association, né? Que provavelmente também fez, né? Encarou por demanda, não por precisamos gerar um negócio aqui multimilionário que vá sustentar a associação. E isso, quando a gente está mais aberto a encarar a coisa dessa forma, primeiro que a gente tem uma flexibilidade maior, a gente teve conhecidos falando, quero falar sobre produção de cervejas sours brasileiras. Legal. Aí tem um outro que é doutor em biologia também, que já vem há anos pesquisando sobre impactos positivos da cerveja na saúde, que já está preparando a proposta. Tem cervejeiro aí falando sobre o uso de cafés brasileiros e cafés em geral em cerveja, né? Então, vai bem nessa linha da Lud da gente explorar as coisas que a gente só tem aqui, e aí também, recuperando uma das falas anteriores do Leandro, com aspiração a eventualmente publicar fora também, né? Porque quando a gente consegue organizar algo que está ganhando corpo e que é relevante, né? Por exemplo, uso de café em cerveja. O Brasil é referência em produção de café, né? Claro, precisamos dar uma melhorada ou na reputação ou na qualidade mesmo das nossas cervejas com café, mas tem cervejeiro brasileiro aqui, eu nem quero nomear ninguém para não gerar qualquer tipo de reação oposta que eu espero, fazendo cervejas em nível mundial, né? Nível mundial, não, produzindo cervejas em nível mundial, assim, né? Então, a gente tem gente muito foda, né? Já que a Lud liberou o uso do palavrão.
Não, por favor! Gente... Não tem como falar desse assunto sem falar tipo, puta que pariu, que coisa do cacete. Caralho, pronto. Não tem como, não tem como. Não fica na lisura, não.
Tem gente muito foda em vários setores, assim, né? Vários, com várias andanças, né? Assim, a gente tá carente até na editora de livros de produção, básico de produção de cerveja, né? Existe, por exemplo, a referência que todo mundo tem lá, que é o How to Brew do John Palmer. É um livro de 500 páginas hoje, né? Que a gente acha que, pô, é intimida um pouco, né? Eu quero fazer minha primeira cervejinha, já vem aqui um compêndio com 500 páginas, né? Ao mesmo tempo, tem algum material, assim, tipo e-book online, que a gente acha que talvez seja superficial demais. Tô dando pistas aí, né? Pra quem quiser apresentar.
Uh-huh. Exatamente, eu já fiz a cara aqui de, ó, fica a dica.
Mas é porque, realmente, sim, a gente começou já com os livros que não eram tão introdutórios, até por uma questão de posicionamento, mas a gente tá na nossa missão, escrito, né, não em pedra, porque a gente não se faz mais isso, escrever em pedra. A gente declara que um dos objetivos da Crater é democratizar o acesso ao conhecimento sobre cerveja, né? E isso significa conversar também com quem não sabe nada, ou só tá curioso, ou ao contrário, né, provocar a curiosidade primeira, né? Então a gente agora, pros próximos anos, e talvez o edital sirva para isso, a gente tem esse desejo, né, e mais do que desejo, né, a gente vai orientar esforços para dar uns passinhos para trás e ter alguns livros mais básicos, né, pegando na mãozinha de quem só leu a enciclopédia, assim, né, o que a gente pode falar agora, né, eu sei um basicão, tô curioso, quero comprar o meu segundo livro, ou nem isso, né, eu só quero saber um pouquinho sobre estilos de cerveja para não passar vergonha na minha roda de amigos, né, tipo, que a gente também contemple esse pessoal, porque todo mundo começa de algum lugar, do começo, né, e agora que a gente já tá conseguindo entender um pouquinho por onde caminham as pessoas e as curiosidades e como elas correm nesse fluxo, assim, a gente consegue ir traçando, caminhando para trás um pouquinho para produzir esse tipo de material também, né? Que é fundamental para a gente furar um pouquinho a nossa bolha, né? E trazer mais pessoas para perto do produto final também, que é o que nos junta todo mundo, assim, né? Que é a cerveja, né?
Com certeza.
Muito bom. Você já falou um pouco aí de intenções, de impacto e tudo que vocês estão buscando. E aí a gente queria saber, de uma forma um pouquinho mais clara, que você já citou de forma, já tangenciou o tema de várias maneiras diferentes, que quais são os efeitos que você acredita que pode trazer para o mercado cervejeiro nacional esse movimento literário cervejeiro? E aí aproveita, você já contou alguns spoilers, mas aproveita, conta mais alguns spoilers do que vem por aí para
assim, eu acho que a Lud também deu uma pincelada antes, né, sobre que benefícios, né, que virtudes a gente pode derivar de estar nesse empreendimento, nesse esforço de publicar conteúdo original. Eu acho que existe dificilmente um livro se constrói sozinho, né, mesmo que tenha um autor, é padrão, né, vai consultar as suas pessoas de confiança, elas vão opinar, vão participar, às vezes vão participar para debater um assunto específico em mais profundidade. Então, de novo, a gente reivindica aí a Crater, né, o objeto, né, da palavra correr e circular e das pessoas fazerem trocas, né, pensando em livros colaborativos como foi o Guia, né, se essa iniciativa surge por fora da editora, você tem ali várias pessoas se reunindo, né, para organizar e fazer uma obra, pode ser um caminho também que a gente não controla, mas que seria muito, muito desejável, né, de vários profissionais se reunirem, até para não encarar talvez sozinho toda a jornada, né, de produzir um livrão, né, de cada um fazer uma contribuição menor. Essa é outra pista pro edital, né? de entrar mesmo na sua área de expertise, né? É muito mais fácil se eu manjo sobre montagem de laboratório de levedura num livro sobre montagem de fábrica, eu falar só sobre isso do que alguém tentar falar sobre tudo, né? Por exemplo. Um pouco isso, assim, de gerar uma provocação e das pessoas conseguirem fazer aquela parada técnica, digamos assim, né? De eu fiz aqui a minha caminhada de 10, 15 anos no setor, talvez tomar um tempinho sabático, transformar aquilo no texto, que seja uma devolução pro mercado, talvez só generosa, mas também, bom, eu tenho aqui meus 20 anos de expertise, de profissão, agora eu acho que eu posso ser um consultor fodástico, né? Bom, tá aqui, eu vou mostrar que eu tenho aqui em mim solidez para isso, né? E aqui tá aqui, esse documento é o que evidencia isso, te dou aqui acesso a um tanto que eu já sei. Enfim, os caminhos são muitos, assim, né? A gente tem um desejo de uma aproximação maior com as associações também, né? Pra ser, pra também as associações verem na gente um espaço, né? Pra encararem seus projetos que possam ser forma de arrecadar recursos para que elas se mantenham vivas e se fortaleçam, né? A gente namora bem forte com a Abraserva, eu participei um pouco da gestão, no começo dessa gestão que está em andamento, então a gente vê nesses espaços também um valor. Gostaríamos de uma aproximação, a gente teve uma cutucada aí da Serva Brasil, ainda assim bem verde, para talvez lançar um projeto por dentro da editora. Só, como é um espaço de fala importante, interessante, e isso com certeza vai valer daqui a 2-3 anos ainda, deixar isso declarado, né? Nos procurem, né? A gente tem total intenção de ser esse espaço, a gente está muito disposto nesses primeiros passos, né? De gente que ainda não caminhou no mercado editorial, de não só receber o manuscrito e dizer tá bom ou tá ruim e vamos publicar, não vamos publicar. A gente não está tratando a coisa dessa forma. A gente também tem pouca experiência no mercado editorial, mas estamos se cercando de profissionais que já têm outra caminhada, então tem essa intenção, né? De vamos fazer junto, né? Vamos aprender junto. E a segunda parte da pergunta, Leandro, tem várias coisas assim que estão andando, tem algumas traduções que estão marchando. Como eu falei, esse ano ainda a gente tem o Guia, o Manual de Química, que é o nome tentativo ainda que a gente está dando, que é um livro que trata várias etapas da produção da cerveja, e não só da produção, até da sanitização, de equipamento, etc., do ponto de vista da química. Então a ideia é trazer, transformar esse conhecimento químico em algo que se aplique, né, na produção de cerveja, tanto caseira quanto profissional, né? Não é fechado nem no caseiro, nem na fábrica, né? Transita um pouco entre o que o caseiro precisa saber, mas entra também no que o profissional precisa. Esse é um livro nosso, né, da Cráter, que a gente vai publicar em primeira mão, mesmo o manuscrito tendo sido entregue em espanhol. E a gente tem várias traduções já, direitos, que a gente já contratou. Tem dois livros que estão sendo traduzidos nesse momento já, um pelo Alexandre Cigolo, da Sinatra, que é o Amber Golden Black, do Martin Cornell, que é um livro, já é um esforço naquele sentido que eu falei, de um conteúdo um pouco mais acessível, não tão técnico, né, que fala sobre, ao mesmo tempo que fala sobre um assunto que não é tão sexy, aspas, né, que é a escola britânica, assim, as cervejas britânicas, que a gente entende que também nos ajuda como mercado a abrir um pouco o leque, né, do que se pode produzir, né, para que as cervejarias não fiquem brigando dentro de um bloquinho de só uma meia dúzia de estilos, né. Depois a gente tem um outro livro que está sendo traduzido pelo Jairo, que é um livro que abre uma sequência de outros, que é bem focado daí na indústria, que é um livro de finanças para micro cervejarias, que foi publicado originalmente pela BP, e que vai abrir uma série de publicações bem técnicas, focadas na indústria mesmo, que a gente vai fazer a partir do ano que vem. O ano que vem a gente vai publicar 4 obras da Brewers Publications. A gente está estruturando algo como um clube de assinatura, e aí a gente pretende ter profissionais, entre cada lançamento do livro impresso, ter aulas com profissionais daquele que estudam e trabalham com o assunto em discussão. E aí tem mais 3 livros da MBAA, que são livros bem técnicos também, mas aí focado só na parte de produção de cerveja, que é uma coleção de 3. Aí esses devem ficar para 2023. Então a gente já tem...
Legal.
Estamos brincando já 2 anos para frente, né? Porque nossas perninhas são curtas também, né?
Tá muito bem.
Mas tem que planejar assim mesmo, senão se for tipo, vamos fazer de agora para agora, não dá. Tem que planejar para poder executar. Para a gente ir caminhando para o final desse papo, a gente já está aí ouvindo há alguns dias sobre o lançamento do Guia de Sommelieria de Cerveja. Então, o lançamento começou do crowdfunding no dia 30 de agosto e fica no ar até o dia 10 de outubro, meus amigos. Estamos aqui nessa linda quinta-feira de 16 de setembro. Vale a pena ainda dar tempo de você contribuir para que essa publicação fique ainda mais linda e seja mais simples ainda de ser lançada. E aí o Diego agora vai contar para a gente um pouco do que... Eles têm uma meta de arrecadar 55 mil reais, não em barras de ouro, tá? Em dinheiro mesmo. E aí a gente conta com a contribuição de todos vocês. Eu certamente já deixei minha contribuição lá e recomendo. Diego, por favor, explica pra galera quais são as contrapartidas, só pra gente já aguçar. E no post da Hipacondríaca de hoje vai ter o link do Arrasta Pra Cima, pra quem ainda não sabe onde tá o link do Catarse, pra poder contribuir e comprar sua cota. Fala pra gente, Diego.
Beleza, Lud. A gente tentou ser bem abrangente, né? E contemplar os diferentes momentos, não sei se dá para dizer pós-pandêmicos ou pandêmicos financeiros, né? Que tem sido desafiador para todo mundo. A primeira contrapartida de entrada não inclui o livro, você imortaliza o seu nome na obra e vai ter acesso a uma masterclass com a organizadora do livro, a nossa queridíssima Bia Amorim. E
fada.
Aí, assim.
Fada madrinha.
Como lógica, todas as seguintes contemplam as entregas da anterior, tá? As recompensas da anterior, só para não ter que ficar repetindo as que vem, né? A segunda é basicamente isso, mais o livro. Depois, a gente estruturou a nossa campanha com vídeo-aulas com os autores, né? Então, a gente tem aí um nível que inclui, além da masterclass com a Bia, 5 vídeo-aulas com os autores. São aulas exclusivas, ao vivo, não gravadas, só para quem aderiu. Então, tem essa cota intermediária e tem as 5. Depois, o próximo passo, a gente tem um que é praticamente um curso, né? Que são 10 vídeo-aulas, incluindo também a participação do Martin Cornell, falando sobre cervejas britânicas, né? Então, a gente se caprichou bastante, né? Nessa composição. Vão ser praticamente 15 horas de conteúdo exclusivo. E ainda temos uma ainda mais ultra VIP, que é uma experiência de sensorial, de harmonização com a Bia e o Jairo. É bem exclusiva mesmo. É uma noite em São Paulo, né? As pessoas que aderirem têm que ir até lá. É um número bem limitadíssimo para ser uma experiência quase personalista. O Jairo até cogitou abrir as portas da sua casa para receber as pessoas, mas como a gente não sabe em que tempo a gente vai estar da pandemia, a gente está tomando ainda alguns cuidados, né, para fechar os detalhes. Mas é uma experiência com cervejas e outras bebidas harmonizadas com pratos, né, e todas as outras entregas, né, as aulas, o livro, a masterclass com a Bia. E basicamente é isso. A gente se esforçou bastante para fazer coisas bem bonitas, né, que acompanhassem a estética do livro e todo o esforço para a produção de conteúdo que foi esse projeto.
Muito bom.
Então é isso, meu povo. Queria agradecer demais a presença do Diego. Foi ótimo, foi bom saber. Estou muito feliz em assistir essa revolução. E contem conosco sempre. Sempre que a gente puder ajudar, a gente está aqui para isso. E muito obrigada pela sua presença aqui com a gente.
Eu agradeço vocês pelo convite. Contem sempre com a gente. Gostaria também que nas próximas o meu sócio articulado, Pedro Paranhos, possa participar. Ele está na Polônia atualmente. E agradecer muito, sim, a gente tem vários dos podcasts cervejeiros que a gente entende que são um puta serviço, sim, para o nosso mercado ir construindo e também conversando de uma forma menos dura, né, com as pessoas, mas na sua jornada no carro ou enquanto tá ali fazendo a sua faxina, etc., que possam participando dessa conversa, ainda que seja como ouvintes. Então, queria felicitar vocês e agradecer por esse trabalho cotidiano também, né, de ir construindo essas trocas, né, esses espaços de conversa. Né? Como eu disse, a gente na Crater também se vê assim, né? Claro que com outras mídias, mas a gente fica muito contente quando nos convidam, né? E de saber que as audiências vão crescendo, né? Que mais gente vai se interessando e que esses espaços vão se consolidando ao longo do tempo, né? Eu acho que fala um pouco, né, sobre o enraizamento aí da nossa jovem comunidade cervejeira. Então, muito obrigado, Leandro, Lud, por terem aberto as portas virtuais aí do podcast de vocês para mim, pessoa, e para Crater mesmo, né? Crater é um jovem projeto aí, mas cheio de vontade de colaborar.
Com certeza é um projeto que vai dar muito pano para manga, muita história para ser lida. Brigadaço pela participação, valeu mesmo.